A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 42-122. O Evangelho em Perspectiva. Bem, nós nos encontramos no coração da mensagem de Jesus, Lucas capítulo 9. Vejamos o parágrafo que começa no versículo 23 e que vai até o versículo 26. Veremos como o versículo 27 está conectado com eles mais tarde. Estas são as palavras de Jesus que estão no coração de seu Evangelho. Deixe-me ler o texto para vocês. 9:23, Lucas escreve: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Evangelho de acordo com Jesus Cristo, dado no Novo Testamento, é radicalmente diferente da mensagem moderna, típica, que muitas vezes é pregada. Nos tempos contemporâneos, os evangelistas muitas vezes retratam Jesus como um redentor um tanto quanto frustrado, que fica do lado de fora e espera ansiosamente um convite de alguém para entrar em sua vida. Isto é, penso eu, devido a uma falsa representação de um texto no livro de Apocalipse, no qual o Senhor diz que ele está na porta e bate. Não é realmente uma verdadeira interpretação fazer essa porta um coração humano. É a porta da igreja. É Cristo querendo entrar em sua igreja naquele contexto de lá. Mas com base nesse versículo, nós consideramos que Jesus está esperando por um convite, esperando uma oportunidade nossa, ficando em silêncio, por assim dizer, até tomarmos a decisão de convidá-lo. Mas, na realidade, o Novo Testamento apresenta Cristo como o que convida, o Salvador que vem ao mundo, Deus em carne humana que invade o campo da humanidade, que confronta os pecadores, desafia-os, chama-os, ordena-os, que venham a Ele, creiam nele, se afastem do pecado, que o compreendam como Salvador e Senhor, ao invés de esperar por um convite dos pecadores. Ele envia seu próprio convite aos pecadores em forma de ordem para arrepender, crer e submeter, e isso é essencialmente o que ele está dizendo neste texto. Este é o cerne da mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Se quiser a vida eterna, se quiser ter todos os seus pecados perdoados para sempre, se quiser entrar no reino eterno de Deus e receber bênção, paz e alegria para todo sempre, Jesus diz que é o que você precisa fazer. Olhe para o versículo 23. Se alguém quer vir após mim, você quer vir após mim, seja meu discípulo, entre no meu reino, receba o meu perdão, aqui está o que você deve fazer. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora, como dissemos nas últimas duas semanas, observando esta passagem, este é um convite para o Evangelho. Jesus inicia o convite para os pecadores e ele esclarece os termos: autonegação, carregar sua cruz diariamente e seguir com lealdade e obediência. Agora chamamos isso de princípio que está no coração da mensagem de Jesus. E aprendemos, nas últimas semanas, que vir após Cristo, tornar-se um discípulo de Cristo, receber a salvação, o perdão e a vida eterna, entrar no reino de Deus, pede e exige autodestruição, a morte de si mesmo, a vontade de admitir o sofrimento, a perseguição e talvez a execução, que é retratada pela cruz torturadora e exige a submissão. Ou seja, tornar-se cristão não é fácil. Ser salvo não é fácil. Você simplesmente não se levanta da cama e se encontra no reino de Deus. Foi dito de Mateus em seu próprio evangelho, enquanto sua história é relatada, e ele é o escritor, que Jesus veio um dia e o viu. Mateus era um cobrador de impostos, o mais desprezível de todas as pessoas na sociedade judaica, um judeu que vendeu sua alma a Roma por dinheiro. Jesus veio e disse incrivelmente a Mateus: siga-me. Mateus registra sua própria resposta. Ele fez isso. Ele se afastou de sua profissão, à qual ele nunca poderia retornar, uma vez que uma franquia fiscal era uma coisa muito desejável por judeus traidores. E uma vez que Mateus abandonou seu posto, alguém teria tomado imediatamente seu lugar. Ele nunca poderia voltar. Então ele abandonou sua carreira e tudo o que vinha junto com isso. Na verdade, quando Lucas conta a história da conversão de Mateus, Lucas acrescenta em 5:28 que deixou tudo para trás. É exatamente o que Jesus está dizendo. Se você vier após mim, se você quer ser um dos meus, pertencer a mim, ser salvo do pecado, estar no meu reino, isso lhe custará tudo. Você se afasta de tudo. E o que queremos dizer com tudo? Estamos falando sobre essas coisas que são parte de si. Na verdade, uma boa maneira de entender o que isso significa, vá até o versículo 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Esta é uma hipérbole. Isso é impossível, é claro. Nenhuma pessoa poderia literalmente possuir o mundo inteiro. Mas e se você pudesse? E se você pudesse ter tudo o que o mundo tem? O que você teria? Bem, isso é o que você teria de acordo com 1 João 2,15. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e está passando tudo, está tudo morrendo. E se isso é o que você quer, você não pode ter Deus. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, do que estamos falando quando falamos sobre o mundo? Tudo o que suas paixões desejam, tudo o que seus olhos cobiçam e tudo o que seu orgulho exige. E se você conseguisse tudo isso? E se tivesse todas as luxúrias satisfeitas, todo o sonho conquistado e todo o enaltecimento próprio disponível, toda a honra ganha? O que importa? Se você conseguisse tudo isso no tempo e perdesse sua alma eternamente, quanto vale a pena? Então Jesus, quando diz a si mesmo se negue, basicamente está dizendo negar tudo que você deseja no mundo, porque se você pudesse ganhar o mundo inteiro, você faria uma barganha ruim, porque isso lhe custaria sua alma. Então é assim que é. Você viveu, todos os homens o fazem, impulsionado pela paixão do desejo e por cumprir seus desejos carnais, impulsionado pelas paixões do sonho, cobiçando o que pode ver, impulsionado pelo imenso desejo de ser honrado, recompensado, estimado, poderoso, o que todo esse orgulho envolve. É assim que todos vivemos nossas vidas. E é exatamente isso que você tem que desistir. Você tem que dizer: eu não me importo com o que minha concupiscência deseja. Eu não me importo mais com o que os meus olhos veem. Eu não me importo mais com o que o meu coração orgulhoso quer. Na verdade, enquanto olho para tudo, eu vejo isso como pecado e então eu me nego. Negar a mim mesmo é dizer não a todos aqueles desejos que fazem parte dessa estrutura corrompida. Então diz Jesus, esse é o princípio. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Você diz, eu não irei mais viver para os meus desejos corporais. Já não vivo as coisas que sonho. Eu não vivo mais para minha própria glorificação. E estou disposto a negar-me, e, se necessário, vou dar a minha vida na morte numa cruz e comprometo-me a seguir obedientemente. Esse é o Evangelho de Jesus, é o que ele está pedindo. É uma atitude de penitência, arrependimento, quebrantamento, contrição, pobreza de espírito, sensação de sua própria falência, luto, manso, triste pelo seu pecado. É o nível de desespero que bate no peito e diz: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Isso diz: na minha carne não há nada de bom. Este é o cerne da mensagem de Jesus. E se um pecador for após Jesus no reino, ele estará em um absoluto e total abandono de si mesmo. E vimos isso nas últimas semanas. Agora, isso é paradoxal, como diz o versículo 24. Então passamos do princípio para o paradoxo. O versículo 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é o paradoxo. Para ganhar sua vida eternamente, você deve dar sua vida. Se você possuir sua vida, isto é, se você mantiver sua vida no mundo e você não quiser desistir de suas concupiscências, seus desejos e seu orgulho, você perderá sua alma eterna. O único que entra no meu reino é aquele que se entrega. Este ensinamento de Jesus, por sinal, não está certamente isolado nesta parte de Lucas. Está espalhada por todos os evangelhos, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram Jesus ensinando isso. As palavras são as mesmas em outros lugares e variam em outros lugares. Jesus está nessa passagem uma e outra vez em vários lugares e eventos. Este é o coração de seu evangelho. E a questão é: se você quer a salvação, você está disposto a desistir do terreno pelo celestial? Você está disposto a desistir do reino dos homens pelo reino de Deus? Você está disposto a desistir do mortal para o eterno? Você está disposto a desistir do pecado pelo santo? Eu sei que não é fácil, e o Evangelho deve ser apresentado nesse sentido. Hoje queremos torná-lo o mais fácil possível, e por isso temos esse pobre e triste Jesus esperando por algum pecador para entrar em seus juízos e convidá-lo. Isso não acontecerá. É francamente impossível para qualquer pecador fazer isso. Acordar-se dos mortos, dar vista a seus olhos cegos, ouvir com seus ouvidos surdos e suavizar seu coração duro. Não é fácil se tornar um cristão. Na verdade, é impossível. Na verdade, é realmente uma experiência muito forte. Deixe eu lhe mostrar outra passagem da Escritura que se encaixa perfeitamente nisso, que irá ilustrar o que Nosso Senhor está dizendo aqui. Volte para o capítulo 7 de Mateus, que, obviamente, nos leva ao Sermão do Monte, o maior sermão evangelístico de sempre. E no Sermão do Monte, quando Jesus está apresentando sua mensagem, seu evangelho, ele faz um convite no final do versículo 13, por meio de uma ordem. Mateus 7,13: entrai, ele está lhes dizendo para entrar no reino. Entrai, isso é uma ordem, pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nenhuma passagem na Escritura é mais clara e ataca com mais força diretamente o tipo moderno de crença fácil do que esta passagem. Esta não é uma passagem muito encorajadora para aqueles que pensam que são perdoados e salvos do inferno por alguma crença casual dos fatos sobre Jesus Cristo. Essas palavras finais do Sermão no Monte são de evangelho puro. Como mencionados antes, são convites, como já foi falado, e o ouvinte é confrontado com uma escolha. E a escolha não é uma decisão momentânea de ser perdoado e de ir ao céu. A escolha é uma escolha que tem implicações eternas e na vida também. A escolha é bem simples. Duas portas, uma é larga, uma é estreita. Dois caminhos, um é amplo e um é estreito. Dois destinos, um é a vida, o outro é a destruição. Duas multidões, Uns são muitos e os outros são poucos. Mais tarde, neste texto, Jesus fala de duas árvores, uma com fruto e outra sem. Dois construtores, um cujo edifício desaba, o outro cuja construção está em pé, e duas fundações, uma de areia e uma de rocha. Tudo nesta passagem coloca o ouvinte na encruzilhada. Você vai em um dos dois caminhos, e há apenas duas direções para seguir. E Jesus diz o caminho a seguir: entrai pela porta estreita. Isso é uma ordem, isso está no imperativo, isto é urgente, atravesse esse portão. Eu acho que há muitas pessoas que ficam em frente da porta e a admiram. Bem, você diz, o que é a porta? Bem, não é o que a porta é, e sim quem é a porta. Se você quiser entrar no caminho da vida eterna, há apenas uma porta, e essa porta é quem? Jesus Cristo. É por isso que em João 10, 9, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Atos 4, 12. Esta é a porta que é Cristo, e esta é a única porta que leva à vida. Você diz, bem, John, não há muitas outras portas? Não há tantas portas quanto há religiões? Não, há apenas uma outra porta. Há uma porta que leva ao céu e há uma porta que leva ao inferno. O portão que leva ao inferno diz céu, mas não chega lá. É uma mentira e um engano. Existem apenas duas portas. Você segue o caminho de Cristo ou você vai para o outro lado. Vocês seguem o caminho de Cristo, que é pela graça, através da fé, somente em Cristo, ou você vai para outro caminho. Não está falando sobre comparar o cristianismo, nem comparar a religião com o paganismo. Está falando sobre comparar o cristianismo com todas as outras religiões. Existem apenas duas religiões no mundo, apenas duas. Existe apenas a religião da graça que salva e a religião das obras que condena. Apenas dois caminhos. Somente através de Cristo você vai à vida. Somente através de Cristo. Não há salvação em nenhum outro senão Cristo. Deus salva aqueles que depositam sua confiança em Cristo somente pela graça, por causa da obra de Cristo na cruz e na ressurreição. Toda outra religião é um caminho amplo que leva à destruição. Eu não me importo com o nome da religião ou com os detalhes da religião. Elas são todas iguais, são todas um tipo de sistema de obras, algum tipo de realização humana em oposição à consumação divina, que é verdade na fé cristã. Se essa conquista humana é algum sistema cerimonial de obras consagradas ligadas ao cristianismo, ou se é alguma religião pagã, como o hinduísmo ou qualquer outra coisa, tudo o que impõe obras, cerimônias, deveres religiosos, realizações morais, como uma necessidade para a salvação, faz parte do caminho largo. Tem muitos nomes e todos dizem que vão ao céu, mas eles mentem, eles vão para o inferno. Qualquer coisa além do cristianismo leva você ao inferno. E você não pode entrar no caminho do céu, a menos que você atravesse a porta, e a porta é quem? Jesus Cristo. Não há outra maneira. Se você quer ir ao céu, há uma porta. Agora também nos aponta que muitos entram no caminho largo da porta larga ou ampla e acabam em destruição. Essa é uma palavra que descreve o inferno, o castigo eterno. Então o Senhor diz, entrai pela porta estreita. E o termo aqui descreve uma porta. Dizem os comentaristas, isso é extremamente pequeno. É um desses tipos que é muito difícil passar. Você não pode aceitar qualquer coisa. Você passa um por vez. As pessoas não vêm ao Senhor e entram no reino de Deus em massa. É um de cada vez, e não é fácil passar. Você não pode levar nada consigo. Lucas 13 registra que enquanto Jesus ensinava nas aldeias, alguém perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Por que eles perguntaram isso ao Senhor? Porque essa era a mensagem que ele pregava. São poucos apenas. É difícil de encontrar e é muito estreito e é difícil passar. E você não consegue resolver se não deixar tudo que é mundano. Sua resposta a essa pergunta foi: são poucos os que são salvos? Sua resposta foi: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é uma declaração incrível? As pessoas vão encontrar o portão estreito, a porta estreita, vão querer entrar, mas não poderão entrar. Vocês, ele diz, se esforcem. A palavra grega é agonizomai, agonize. Isso implica uma luta agonizante, pessoal, intensa. A mesma palavra é usada em 1 Coríntios 9:25 para descrever um atleta batalhando, lutando para ter uma vitória. É usada em Colossenses 4:12, de um homem chamado Epáfras, que trabalhava fervorosamente até chegar à morte. É usado em 1 Timóteo 6:12 para descrever um soldado que combateu o bom combate da fé. É uma palavra sobre batalhar e lutar. É uma palavra que contém força nela. Jesus está dizendo, na verdade, que você precisa entrar no meu reino. Você precisa estar no caminho do céu. Mas é uma experiência intensa e de autonegação passar por essa porta. E Jesus mesmo disse isso em Mateus 11:12. Ele disse: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Como eu disse, você simplesmente não se levanta da cama e acaba no reino de Deus. É uma experiência violenta percorrer aquela porta estreita. Na verdade, em Lucas 16:16, Jesus disse: vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Pedro diz em 1 Pedro 4,18: é com dificuldade que o justo é salvo. Bem, você pensaria que a coisa mais fácil possível é ser salvo. Tudo o que você precisa fazer é apenas chegar e receber este dom. Fazer esta oração ou caminhar por este corredor, repetir depois de mim, não é o que a Bíblia diz. Pedro estava certo. Ele sabia o que Jesus pregava e ele disse: é difícil que os justos sejam salvos. A pessoa que é verdadeiramente salva é salva com dificuldade. A salvação não é fácil. A porta é pequena, é difícil de encontrar e há um certo esforço para chegar lá. Jeremias tinha isso em mente em Jeremias 29:13, quando Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele quis dizer o que disse: não com parte do seu coração, nem com metade do seu coração, nem com um quarto do seu coração, mas que importa mais do que qualquer coisa que o consuma. O reino é para as pessoas que querem mudar sua vida, que querem evitar o inferno, mas que chegaram ao ponto em que estão dispostas a atravessar um impetuoso momento de convicção e ódio de si mesmos, como vimos da última vez. E a penitência, o quebrantamento, na medida em que literalmente abandonam tudo por Cristo, isso é buscar com todo o seu coração. Por que é tão difícil se tornar um cristão? Voltemos ao nosso texto. É difícil porque você tem que negar a si mesmo. Isso é o que torna difícil. Autonegação a ponto de carregar sua cruz, ao ponto de obediência submissa a Cristo como Senhor. Isso é difícil. Isso vai contra o senso comum de todo ser humano. Como eu disse anteriormente, tudo no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, é o que nos domina. Olhe para o mundo à sua volta. O que leva as pessoas a fazerem o que fazem? Tudo vem de dentro delas. É o desejo de atender todas as suas paixões. É o desejo de ter todos os seus sonhos realizados. Elas veem uma coisa mais bonita aqui, uma coisa mais linda ali, ou uma mais extravagante aqui, ou uma coisa mais extravagante ali, e elas querem. Elas são conduzidas por essas paixões. E claro, o terceiro, o principal, é o anseio por honra, aceitação, prestígio, proeminência, poder, influência, afeição, respeito, orgulho. Essa é a vida das pessoas. É assim que elas vivem. Esse é o mundo delas. E é por isso que Jesus disse que se você pudesse ganhar o mundo todo, sendo entregue a você nessas condições, tudo o que você deseja, tudo o que espera, tudo o que sonha e tudo o que deseja para a sua própria glória, se você tivesse tudo, o que seria uma péssima barganha se você perdesse sua alma. É por isso que no versículo 24 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então você deve desistir de tudo o que você é, literalmente, no meio de tudo o que você é. Essa é parte intensa disso tudo. Agora, o rico governante se aproximou da porta, viu a porta e falou para a porta: o que eu faço para receber a vida eterna? E Jesus lhe respondeu. O homem rico disse: é muito estreito para mim. Pegou suas malas de dinheiro e partiu. Pegou sua autojustificação e partiu. Ele queria o que seu dinheiro pudesse comprar, a salvação. Ele queria que os desejos de seu coração fossem realizados. Ele queria o desejo de seus sonhos realizados com seu dinheiro. E ele não estava prestes a admitir que ele era um pecador, a fim de manter seu próprio orgulho intacto. Então, com tudo isso na mão, ele se virou e se afastou em destruição. Ele estava em um caminho religioso, mas era um caminho amplo. Diz céu, mas foi para o inferno. Mas ele conseguiu chegar facilmente com toda a sua bagagem. Ele poderia carregar o mundo inteiro nela, muito mais atraente. O caminho amplo é fácil, fácil de seguir. Apenas se junte à religião, com muita liberdade, sem limitações, sem fronteiras, tolerância para todos. Mas esse não é o evangelho que Jesus pregou. Jesus disse coisas que são tão estreitas e apertadas. Ele disse em João capítulo 6, se você não come minha carne e bebe meu sangue, ele não estava falando sobre canibalismo. O que ele estava dizendo é que você precisa aceitá-lo por inteiro. Você tem que acolher tudo dele. E se você não está disposto a fazer isso, se você não está literalmente disposto a tomar esse alimento singular para a sua alma, você não entrará no reino. E João 6 diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles chegaram à porta, eles viram a porta, muito estreita, vamos embora daqui. Eles voltaram na estrada larga que levava ao inferno, a estrada do judaísmo, no caso deles. E então Jesus voltou-se para aqueles que ficaram e disse, quereis também vós outros retirar-vos? E Pedro, em nome deles, disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E o que eles disseram foi, nós sabemos que tu és o único caminho e passamos pela porta estreita. Volte a Lucas 14 por um minuto. Em Lucas 14, 25, aqui está um incidente na vida de Jesus que lhe dá uma boa visão de sua técnica evangelística. Grandes multidões estão indo com ele. Ele tem essa enorme massa de humanidade seguindo-o em todos os lugares, e ele, voltando-se, lhes disse. Agora, essa é uma oportunidade importante. O que ele vai dizer a eles? Ele se volta para eles e, na língua materna, ele vai compartilhar-se com eles. O que ele vai dizer? Ouça o que ele disse. Todos estão seguindo fisicamente de todas as maneiras. Espiritualmente, ele diz, se alguém vem a mim, se você está indo espiritualmente e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, isto é voluntariedade para morrer, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Que mensagem estranha! Que maneira de enviar uma multidão para casa! Se você não está disposto a vir comigo com esse abandono completo, um compromisso total que pode custar-lhe seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, sua irmã e sua vida, você não está vindo nas minhas condições. O que ele quer dizer com isso, é claro, que você tem que se afastar da religião deles e isso vai lhe custar esse relacionamento. Muitas pessoas sabem disso, é claro. Você se torna um cristão, todo mundo em sua família que não é um cristão é imediatamente alienado. É especialmente grave se você vier de uma família como essas pessoas estavam no meio do judaísmo histórico. O preço era alto. E então esta é outra maneira de Jesus dizer que vai custar-lhe tudo. E se você não está disposto a pagar esse preço, embora ele não o exija, se você não está disposto a pagar, você não está aflito o suficiente. Você não entende quão estreito é. Você está passando sem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. A bagagem que você sempre carregou. Você está passando sem conservar todos os relacionamentos. Você não pode levar todos com você através da porta estreita. Você vai sozinho. Você não pode nem considerar a sua vida como algo para se manter, porque o Senhor pode exigir isso. Este é um verdadeiro convite, e é o que está dizendo no nosso texto. Volte no capítulo 9, nas palavras: a si mesmo se negue. Estou realmente convencido de que o evangelismo mais popular de hoje atrai as pessoas para o engano. Promete um plano maravilhoso e confortável para a vida de todos. Não diz nada sobre a porta estreita, do caminho apertado. Seu assunto é o amor de Deus. Não há menção à ira de Deus. Ele tende a ver pessoas muito privadas do que depravadas. É cheio de compaixão e compreensão, sem menção ao pecado, à ira e ao julgamento. Nenhuma convocação para o arrependimento. Nenhum aviso de julgamento, nenhum pedido de quebrantamento, nenhuma expectativa de coração contrito, nenhum desejo de tristeza sobre o pecado. Exige apenas um momento, uma decisão precipitada, algumas palavras e depois algumas promessas de saúde, felicidades e bênçãos. Isso não é o que Jesus disse. É uma encruzilhada, e tornar-se cristão é difícil porque você deseja segurar a si mesmo. E é por isso que o Espírito de Deus deve vir, como João nos diz em seu Evangelho, com imensa convicção. O Espírito vem convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E então uma batalha forte começa. É nessa batalha que alguns chegam a se contrariar, arrepender, desesperar, abandonar tudo o que eles queriam no passado, compreender a Cristo a qualquer custo. Agora, Jesus coloca um gostinho na sua mensagem, no versículo seguinte, e nós vamos parar no próximo versículo. Aqui está a força que ele usa para tentar fazer com que essas pessoas façam a escolha certa. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus identifica aqueles que não se arrependeram e aqueles que não creram como aqueles que estão envergonhados, aqueles com vergonha, que têm vergonha de mim e das minhas palavras, quem não gosta de mim e do meu evangelho. Você não pode separar os dois. Muitas pessoas voltaram a admirar Jesus, mas eles odeiam o evangelho. Muitas pessoas admiram Jesus e admiram o evangelho não salvador e não bíblico que eles ouviram. Mas Jesus diz: se você está envergonhado, isto é, se você rejeitar, se você desprezar, se você achar inaceitável a mim e as minhas palavras, então vou achar você inaceitável. Verei você como vergonhoso. Eu vou achar você desprezível. Se você acha que este evangelho é tolo, eu vou lhe achar tolo. Em Mateus 10, 32 e 33, Jesus disse de forma semelhante: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Resume-se a isso. Você está disposto a confessar o Cristo do Novo Testamento, que é o verdadeiro Cristo, e o evangelho que ele proclamou? Qual é o verdadeiro evangelho? Você não está envergonhado disso, de modo que você o confesse abertamente e publicamente? Ou você está com vergonha dele e suas palavras e, consequentemente, negar que ele é o que ele diz que ele é, ou que seu evangelho é a verdadeira mensagem. Se você é um negador, se você se envergonhar dele, se a pregação da cruz é tolice para você, então você está em perigo. Você pode admirar a pessoa de Jesus. Você pode dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? Mas você vai ouvir, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A admiração não é suficiente. Dizer que você aprecia Cristo e você serve a Cristo não é suficiente. Há muitos assim, muitos, muitos. Mateus capítulo 7 diz, muitos dirão, muitos no caminho largo são aqueles que admiram Jesus, mas eles não vieram pela porta estreita, eles não foram com o coração quebrantado e contrito, eles não vieram esmagados sob o peso da lei de Deus com uma atitude de arrependimento, abraçando sua verdadeira condição como desesperadora e condenatória e clamando pela salvação do único, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 13 de Lucas, porque eu quero que você veja que isso é muitas vezes o assunto que Jesus aborda. Ele está passando, no versículo 22, de uma cidade e uma vila para outra, e ele está seguindo no seu caminho. E alguém lhe perguntou, o que observamos anteriormente? Senhor, há apenas alguns que estão sendo salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Talvez estivéssemos lá quando você alimentou os 5.000 e ensinavas em nossas ruas. Talvez estivessem em Cafarnaum ou alguma outra aldeia, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Admiradores de Jesus, seguidores de Jesus, sim, sim, eles tiveram comunhão com ele, eles estavam lá, eles o ouviram, ouviram seus ensinamentos nas ruas. Ele diz, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro, versículo 28, e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Vai ser difícil para você aceitar. Então o Senhor diz, se você não me conhece, nem minhas condições, eu não conheço você. Se você não atravessou a porta estreita do arrependimento, a convicção sobre seu próprio pecado e o abandono de si mesmo, com toda a aflição que você clama pela salvação, pela justiça e pelos céus, seja qual for o custo, então você não veio através da porta estreita, e você estava praticamente envergonhado de Jesus e suas palavras, e você o verá envergonhado de você. E quando isso será manifesto? Aquele momento de vergonha. Ele diz neste versículo, e é muito específico, ele diz, quando ele vier, quando ele vier. Quando um pecador morre hoje, eles acabam no inferno, imediatamente, imediatamente, em castigo consciente. Você não precisa esperar o retorno de Jesus Cristo por isso, mas isso é quase como estar na prisão antes da sua sentença, até seu julgamento. Alguém cometeu um crime, eles são pegos no crime, são presos, e aguardam o julgamento final e sentença. Quando isso virá? Isso virá quando ele vier em sua glória. Ele virá para a sua igreja, mas a sua glória não se manifestará na terra. A igreja simplesmente desaparecerá no arrebatamento. Então virá um momento de terrível tribulação e grande tribulação. E então Jesus voltará em glória reluzente. Ele voltará. E a descrição de sua vinda é dada em uma linguagem muito, muito ilustrada. Em 2 Tessalonicenses 1:7, quando ele vem em sua segunda vinda, ele virá em sua glória e também acompanhado pela glória do Pai e pela glória dos santos anjos. Isso é expresso em 1:7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Jesus vem em sua glória. Os anjos vêm em sua glória. E talvez o fogo flamejante também fale do Pai, que se manifestou muitas vezes no Antigo Testamento, na chama do fogo que levou Israel à noite, que reside no lugar santo, habitava o lugar santo. A sarça que Moisés viu e os filhos de Israel viram no Sinai representaram a Deus, um fogo brilhante, magnífico e ardente da presença de Deus. Cristo vem, os anjos vêm, a glória de Deus é colocada em exibição. Mateus descreve isso. Mateus capítulo 24. Jesus vindo em glória. Mateus capítulo 25. Jesus vindo em glória. Até o capítulo 26 de Mateus, para o final do capítulo. Novamente Jesus entrando na glória, e quando ele vem, o versículo 8 diz, tomando vingança contra. Isso é punição. É por isso que chamamos esse terceiro ponto de punição, contra os que não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. Por que eles não conhecem a Deus? E contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se você não obedecer ao Evangelho, não pode conhecer a Deus, certo? Não há outra maneira de ser salvo. E o que vai acontecer é que ele vai lidar com a punição. Qual é o castigo? Versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Isso significa que eles estarão eternamente passando por uma destruição não terminal, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eles serão enviados para longe da presença de Deus, onde há lágrimas eternas e lamentos e ranger de dentes. Então, quando Jesus vem em sua glória na terra, em sua segunda vinda, no final da história humana como a conhecemos, o fim do dia dos homens, haverá a destruição dos ímpios e serão enviados para a destruição eterna. O Senhor então criará seu reino milenar e no final dos mil anos do reino vem o tribunal final. Volte para Apocalipse capítulo 20, e eu vou ter que dar uma breve olhada nisso. Apocalipse capítulo 20. João, observando esse futuro no final do reino, este é o evento final do reino, do universo, tal como o conhecemos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. No momento em que João vê isso, ele diz, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Essa é a não criação do universo, apenas desaparece. E não se achou lugar para eles. E o universo inteiro deixa de existir. Deus desaparecerá com o universo mais rápido do que ele criou. E então há os mortos, os grandes e os pequenos, o que quer dizer significante e insignificante. Todos eles são trazidos diante do trono. Então se abriram os livros, simplesmente identificando o fato de Deus ter uma contabilidade perfeita de tudo em todas as nossas vidas. Ainda outro livro, o livro da vida. Esse é o livro em que os que são salvos têm seus nomes escritos, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isso é trágico, porque seus atos são maus, todos os homens. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Os mortos, literalmente, vêm com um corpo ressuscitado, preparado para a dor eterna, e eles são trazidos diante deste grande trono. Foram julgados segundo as suas obras, porque é tudo que pode ser julgado e julgado por suas ações. Está condenado. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A única maneira de escapar do lago de fogo é ter seu nome no livro da vida. O nome no livro da vida não significa que você não teve nenhuma ação de pecado. Significa que suas ações foram cobertas e pagas pelo sacrifício de Cristo. Assim, quando Cristo vem em sua glória, quando ele vem na glória do Pai e dos santos anjos, você também pode ler sobre isso em Apocalipse 19, imaginando-o saindo do céu, por assim dizer, em um grande cavalo branco, vindo para dominar e destruir, quando ele vem lidar com os ímpios, para destruí-los, castigá-los com o castigo eterno, levá-los perante o tribunal final para sua condenação final. É nesse ponto que o Senhor irá manifestar que ele está envergonhado de todos os que estavam envergonhados dele e do evangelho dele. É uma realidade séria, assustadoramente séria. E entendendo o que está em jogo, o que é bom, o que beneficia, o que ganha lucro se você ganhar todo mundo, cumprindo toda a concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e a soberba da vida, se você obtiver tudo, o que importa isso quando você perder sua alma eterna? Muito melhor é atravessar a porta estreita. E é por isso que Jesus diz: se você quer estar no céu, se quiser seguir-me no reino, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Pai, esta é a verdade, como tu apresentaste nas páginas das Sagradas Escrituras. E chama cada um de nós a examinar nosso destino. Onde estamos indo? Estamos aceitando a vida de forma egoísta? Abraçando os anseios e desejos de nossos próprios corações caídos? Conservando nossos próprios confortos, riquezas, opiniões, conquistas, moralidades? Se for o caso, estamos indo para a destruição. Ajuda-nos, Senhor, a sermos despertados pelo Teu Espírito Santo, para que possamos nos ver como nada, como o pior dos pecadores, pobres, desamparados, querendo até mesmo morrer, sabendo que se nos virmos assim a abraçar Cristo, seremos da família real com Deus para sempre. E lembra-nos apenas uma tola luta com essa escolha. Nós não seríamos como aqueles dos dias de Jeremias, que abandonaram a fonte das águas vivas para usar fontes rotas que não retêm água. Dá-nos um coração quebrantado do verdadeiro arrependimento e depois nos encha com a tua graça. Agradecemos a ti pela clareza com que tua palavra fala, que não há necessidade de compreender mal o evangelho. Podemos ser fiéis na sua proclamação também. Agradecemos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.